Audiobook Grátis apresenta. No primeiro dia de maio, o Comendador Medeiros acordou sobressaltado, ouvindo de um amigo comum a notícia de ter desaparecido Antunes. Ora essa! Exclamou ele muito espantado. Então um homem é coisa assim que se suma, sem se saber como nem porquê. Seria assassinado? É pouco provável, o Antunes não tem inimigos, que me conste. Ter-se-ia suicidado? Qual? E uma verdade que os negócios dele estavam atrapalhados. Mas não dava para isso. Homem, ele gostava do seu joguinho e voltava a que horas da noite para casa? Pode ser que na estrada. Também não me parece. Sim, é verdade que ele era muito caipora no jogo, não levava nunca dinheiro para casa. Teriam escondido o Antunes? Para que fim? Na verdade, para quê? Ora, vocês estão mal informados. O compadre a estas horas está a regalar-se em casa da irmã, em Campinas. Não está? Já lhe perguntamos se ela não sabe do irmão desde o casamento da filha. Oh! Diabo, o negócio então é serio. E o comendador foi com o amigo ao sítio do Antunes. Encontraram a caseira, chorosa. O Antunes saíra sem dizer para onde, havia uns 20 dias, e o sítio passara do poder dele para o de um outro sujeito, que se dizia administrador de um banco. Seu Antunes sempre teve mau rejume e, disse Sila com um suspiro e depois de uma pequena pausa, e verdade. Acrescentou, quando os visitantes se dispunham a sair, seu Antunes me deu uma carta pia e o entregara a seu comendador, mas eu não tive portador e guardei ela comigo para quando nos encontrasse. E levou um tempo imenso a procurar a tal carta na cesta de costura, indo por fim achá-la entre o travesseiro e a fronha da cama. Medeiros rasgou o envelope, mas, lendo logo no começo a palavra, reservada, em grossos caracteres, sofreu a impaciência e guardou-a no bolso, desculpando-se com o companheiro. Saíram e foram juntos até a cancelada de Santo Genoveva. Aí o outro seguiu para a cidade e o comendador entrou. Um quarto de hora depois, fechado por dentro no seu quarto, ele abria curiosamente a carta do Antunes e lia entre a indignação e o pasmo. Li, regime. Meu bom amigo Medeiros, fujo, e peço a Deus e a você que me perdoem. Como nunca mais há de tornar a me pôr a vista em cima, e como as coisas já tomaram o caminho que haviam de tomar, deixo-lhe fazer as minhas confissões se vou mudar de vida e não quero carregar remorsos. Meu compadre e amigo. São histórias tristes as que eu tenho para vos dizer. O primeiro caso de que me arrependo e peço perdão, foi passado há muitos anos. Lembra-se, meu amigo, da morte do jornalista, avô de sua sobrinha? Neste ponto o comendador Medeiros sentiu perturbação na vista e um suor aflitivo umedeceu-lhe a testa. Teve um momento de pausa e prosseguiu depois na leitura. Pois fui eu que matei ele, meu compadre, fui eu. Deveis estar lembrado que pousamos no mesmo hotel, IMS. Paulo, ora, o seu pajem, o Antoninho, já tinha sido meu escravo e me respeitava muito. Ordem que eu desse a ele era coisa cumprida. Eu então ordenei que me levasse todas as cartas que escrevesseis, era para ver se vós me comprometieis com o vosso irmão Gabriel, a respeito da hipoteca do sítio e da berganha da casa de vosso pai com a minha. Desejava também ver se lhe queria persuadir de casar com minha irmã. Foi assim que eu li o bilhete em que o senhor ameaçava de morte o jornalista, mas não pus logo no sentido o que depois sucedeu. O diabo foi o demônio do jogo, que foi sempre a minha perdição. Na mesma noite em que li o seu bilhete fui para o clube e calhou de jogar com o avô de Eva. Ele ganhou, eu perdi tudo. Fiquei desesperado, me lembrei do seu bilhete, esperei na esquina e matei o homem. Mas quando ia tirar meu dinheiro das algibeiras do casaco dele, não sei o que senti, entrei de tremer, e voltei para o hotel, como um idiota. Encontrei no meu quarto seu pajem, zanguei-me com ele, mas fiquei sempre com medo que vos dissesse da minha indiscrição, e para ter ele sempre embaixo das mãos foi que vos pedi o lugar de feitor no seu sítio. Aí estive quando tive de me retirar o seu pajem morreu. Deus me perdoe. Depois disso passaram-se muitos anos, e fui sempre bem recebido por toda a vossa família. Exceto Gabriel, que parecia desconfiado de mim. E mesmo eu não tinha coragem de encarar com ele. Julgava-me livre de cometer outro crime, infelizmente, porém, não foi assim. Agora, há poucos meses, tornei a cair eis o caso, desejava com grande empenho que a minha sobrinha se acasasse com seu filho Octávio, não só por simpatizar muito com ele, como porque eu, como tutor de lá, tinha disposto do seu dote em transações com amigos sendo você o meu maior credor, estava claro que seria o mais indulgente, passando depois a sua devida a ser liquidada com seus filhos, isto é. Estava já na família parte importante do dote de Sinhá, e eu não sofreria nada com isso. Supunha que Octávio se agradasse da menina, mas desconfiei de Eva. Que formosa e instruída acabaria, se não a pusessem à margem, por apossar-se do coração de Octávio. Fui espiando o negócio e quando vi que as minhas prevenções se realizavam, fiz com os meus capangas o barulho em Santa Genoveva, atirando depois com a responsabilidade para as costas da orfã do Gabriel. A coisa foi bem feita. E vi com alegria e orgulho que Vê despedia de casa aquela que eu temia vivesse ao lado de Octávio. O ferimento de seu filho é que eu não previ e me entristeceu. Felizmente ele está bom e não levo por isso cuidados. Do que me arrependo é de não ter feito a intriga a tempo. Foi tarde e já nada aproveitou. Que casamento do Azevedo com a minha sobrinha me pôs em embaraços, houve exigência de dinheiro, etc., rompi com minha irmã, o meu sítio, já hipotecado há anos, foi-me tirado ontem. Vejo-me sem recursos e para não viver humilhado onde já aparentei tanto, fujo para outro país, onde não saibam os meus credores. Escrevo esta carta como quem se confessa. E o único alívio que posso ter no fim de minha vida é saber que me perdoais. Rasgai esta carta e esqueça-se do desgraçado que a escreveu. Perdão, mais uma vez, perdão. Seu amigo, Antunes. O comendador, lívido e tremulo, tornou. A ler do princípio ao fim, uma, duas, quatro vezes, aquele papel maldito, que parecia queimar-lhe as mãos. O homem em quem tanta confiança tinha depositado, a quem sempre recorria numa ocasião de desgosto ou de dúvida, era um depósito de veneno, um espírito pervertido e um coração falso. Buscava-o como um consolo, e era só ele, única e exclusivamente ele a causa da sua desgraça. As lágrimas caíam-lhe em fio pelas faces manchadas de indignação e de cólera. Sentia raiva e dor ao mesmo tempo, uma ilusão de muitos anos não cai, sem que o golpe não cause mágoa intensíssima. E como se fosse uma árvore copada, viridente, perfumosa, a cuja sombra se tivesse afeito e que arrancada de repente deixasse tudo árido, seco e melancholico. Nessa mesma tarde, o comendador, mostrando ao filho a carta do Antunes, confessava-se arrependido do que fizera a sobrinha. Octávio, radiante de alegria, lembrou-lhe irem todos ao Mangueiral. Para quê? Estou velho e não me devo abaixar a pedir perdão a uma criança. Ela que fique sabendo que já não a odeio e é quanto basta. Octávio quis insistir, o pai voltou-lhe as costas.